Informação, conhecimento, aplicabilidade, cérebro, mente, comportamento, tudo junto e misturado, aqui para você, no seu canal Impacto Consciente. Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é Cristiano Moniz, você já deve estar acostumado e a gente vai apresentar hoje mais um episódio da série que fala sobre o foco. E por que que o foco tem tanto a ver com a nossa performance e como a gente bota energia para poder produzir coisas para nós no nosso dia a dia, certo? A ideia hoje é o seguinte, como eu já vim falando sobre o foco a partir do primeiro episódio, eu quero colocar agora de uma forma onde você consiga visualizar como é possível realmente você aplicar isso na sua vida, no seu dia a dia. Por que que isso é importante? Porque nós aprendemos muitas coisas que nós assumimos que sabemos de determinado assunto, que nós dominamos determinado assunto. Porém, na prática, se você for parar para pensar mesmo, e se você se colocar em cada situação onde você se envolve, qual que é o número, qual que é o, sabe, de 0 a 10, quanto que você, qual a nota que você dá para a habilidade que você tem realmente? A que ponto você domina? Então, quando você tem esse prisma, quando você consegue enxergar interiormente que você não tem tanta habilidade assim quanto você pensa que tem, você começa a ver que falta, por exemplo, você se dedicar mais para determinada situação para desenvolver determinada habilidade. Isso é fato. Mas o foco determina realmente como que a gente consegue, ao longo dos dias, dos meses, dos anos, a se desenvolver. Só que na vida prática, para a gente conseguir fazer com que isso fique claro para a gente, como que a gente pode usar isso a nosso favor, a gente tem que saber uma fórmula para a gente poder executar isso. Porque, na verdade, tudo é sistema. Tudo é sistema. Todo mundo fala no resultado, 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 resultado. Eu já venho em alguns vídeos no canal, aqui também agora, falando no podcast e tal. O sistema funciona ao seu favor para te gerar um resultado satisfatório. Agora, se você não consegue enxergar como que você funciona a partir do conhecimento que você tem, como que você bota ao seu favor esse sistema para funcionar para você, não tem como você evoluir. Então, por isso que eu estou propondo, com esse áudio, dando enfoque na prática, como que você entende ele para poder introduzir alguma coisa ao seu favor no seu dia a dia. Então, eu fui fazendo uma análise em relação ao foco nos últimos dias, né? Porque, veja bem, para poder entregar um conteúdo para vocês, não é simplesmente chegar aqui e começar a falar um monte de coisa aleatória e apresentar algo. Não, você tem que pensar, você tem que se embasar, você tem que estudar, você tem que escrever. Por exemplo, eu escrevi, vamos supor, 3 folhas gigantescas, né, com ricos detalhes para que eu pudesse estudar para depois estar falando isso que eu estou falando aqui para vocês. Não brota assim da cabeça. Quer dizer, eu tenho um sistema, eu tenho um processo que eu sigo para gerar esse resultado que está trazendo esse conhecimento aqui para você. Não é único e simplesmente Deus me inspira com alguma coisa, eu faço um download de algum lugar e aí, pumba, começam a sair as palavras e daqui a pouco eu vou ali para a produção no meu computador, edito no software e tá, né, o áudio aqui pronto para você com música, com entrada, com tchau, com vinheta, com tudo. Não, não é assim. Existe um sistema que eu preciso seguir. É um sistema de estudo, um sistema onde eu possa produzir, né, o tema, os tópicos do tema, e aí depois passar pelo processo de gravação, né? Então, como eu falei anteriormente, esse sistema está gerando esse resultado aqui. Então, para que a gente entenda o foco na vida prática, você tem que entender como que está o seu banco de dados. Então, vamos usar um exemplo aqui, muito prático, principalmente para as pessoas que têm mais de 40 anos, tá? Vamos colocar assim, entre 35 e 50 anos. Essas pessoas, muitas pessoas conseguiram realmente, né, passar por uma época onde você não tinha que subdividir sua atenção por várias coisas durante o seu dia. Então, vamos supor, na década de 80 e na década de 90, você não tinha o advento da mídia social. Então, você tinha uma carga de você era exposto a uma carga de informações no seu dia a dia, no trabalho, na escola, na convivência social, como que você interagia com a sua família, com seus amigos, enfim, tudo. Era uma carga menor. Então, interiormente, se você vem acompanhando já o canal, você está começando a entender a respeito de cérebro, mente e comportamento. Vamos supor, se por um lado o seu cérebro trabalha dentro de níveis de energia de beta, alfa, tera e delta, e você já sabe que luta e fuga significa estresse, beta e alfa trabalham no estresse, certo? Então, se o cérebro está trabalhando em frequência de beta e alfa, quer dizer que você está em estado de luta e fuga constante. Agora, por que que você fica em estado de luta e fuga constante? Porque os ambientes que você frequenta, aonde você coleta informações, traz para você e assume aquilo como verdade, faz com que depois, tudo que você olha ao seu redor, você já tenha uma pré-opinião a respeito da situação, e aí você observando posteriormente, depois de você ter repetido, associado aquele entendimento sobre aquela situação que você se envolveu com o mundo exterior, você acaba fazendo o quê? Você acaba projetando aquilo que está guardado dentro do seu banco de dados. Só que aí já passou o processo que o cérebro fez conexão sináptica, de novo vou falar sobre isso. E aí você transformou essa conexão sináptica em química e hormônio, essa química e hormônio passou para o corpo, chegou até as células, e aí você criou seus hábitos, através de repetição e associação. E aí você alimentou seu banco de dados. Está lá armazenado no sistema reptiliano e está armazenado no seu corpo, dentro das suas células. Então, a partir desse momento que você enxerga, porque já tem armazenado dentro de você essa situação toda, o que acaba acontecendo? Você tem resposta para tudo. Claro, você conviveu com tanta coisa a vida inteira, você adquiriu conhecimento e agora você assume aquilo como verdade. Só que, qual que é a diferença da década de 80, da década de 90 para o que está acontecendo hoje? Por exemplo, vamos supor que nós usávamos a nossa atenção, vamos colocar assim, vai, a 50%, 40%, tá? Eu sou dessa época, nasci em 70, 80, 90 vivi e estou aqui até agora. A quantidade de atenção que você criava, a interação com os ambientes até no final dos anos 90, era uma. A partir dos anos 2000, começou com outra interatividade, por causa da internet. Aí veio a mídia social logo em seguida. Então, vamos dizer o seguinte. Se nós construímos e armazenamos tudo que nós temos dentro de nós, certo? Hábitos, a partir de pensamentos, escolhas, comportamentos e experiências, quer dizer então que o nosso cérebro é um artefato do passado. Sendo assim, sendo um artefato do passado, ele reflete tudo que está armazenado nele. E no corpo também. Então, se você tem uma via, certo? De, como qualquer outro ser humano, de armazenar informação em contato com qualquer ambiente, o que você acaba produzindo? Você acaba produzindo um pensar, um agir e um sentir para cada situação que você convive e projeta o seu foco para cada atenção com esse pensar, agir e sentir. Então, a subdivisão entre todas as áreas que você convive, por exemplo, a área familiar, a área social, a área física, a área de trabalho, como que você é como coworker, né? Como o cara que está ali trabalhando dentro de um time, como que você é como líder, como que você é como pai, como que você é como mãe, o que você assume, como você se posiciona. Todas essas micro mentalidades que você tem, encapsula em cada uma delas como se fosse um folder, certo? Como eu já falei no outro áudio, como se fosse um folder. E aí dentro desse folder, existe encapsulado pensamentos, escolhas, comportamentos e experiências. E para cada situação dessa que você convive, você, pumba, 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 coloca para fora aquilo que estava armazenado. Então, a diferença entre uma era e outra era é que hoje, nós estamos expostos a maior, por exemplo, a um bombardeio muito maior do que era nas outras décadas. E com o advento da mídia social e o acesso à informação, hoje, querendo ou não, nós temos uma vasta qualidade, tanto boa quanto ruim, de informação disponível na internet para nós. Então, se você para para pensar realmente na seleção de tudo que é feito, né, você às vezes para para analisar como que você anda, como que você tá, e você realmente percebe que você tá vivendo baseado naquilo que o mundo tá te levando. Parece que você não tem controle sobre o que você faz, parece que você roda no automático. Não sei se você já teve a curiosidade de escutar eu falando aqui no canal, né, do podcast agora, mas acredito que muito mais no canal do YouTube. Mas não sei se você sabe, o consciente, a nossa parte consciente, ela gira por segundo 4.000 bits de informações por segundo. O subconsciente, ele roda 40 milhões de bits de informação. Então, o que isso significa? Significa que você, o tempo todo, você perde para tudo aquilo que está armazenado, ao invés de você estar conseguindo realmente exercer aquilo que você quer. Porque o seu foco é como se fosse, por exemplo, uma energia estagnada, parada no tempo. Uma caixa, realmente. É isso que é a caixa, sabe? É um coquetel bioquímico que está pronto para ser usado, encapsulado dentro de um folder. E aí, quando você precisa, ele pumba, pumba. Pumba, um computador. Se você olhar como funciona o computador, é o ser humano. Tem um processador, tem um HD, tem os aplicativos. Mas só que, imagina assim, o subconsciente como os aplicativos com várias linhas de programação que estão com vírus ou corrompendo essas linhas de programação. E aí, o que acontece? As ondas cerebrais que eu falei lá no começo, elas interferem diretamente no seu desempenho, porque você vive em estado de luta e fuga. É muito importante entender o estado de luta e fuga. Por quê? Porque ele que determina o fator de reparo no seu corpo. As ondas cerebrais, você não pode manter ela, por exemplo, em beta, em alfa, o tempo todo. Por quê? Porque você está sempre, todo o tempo, se você não sabe de anatomia, procura saber isso um pouco. Você está todo o tempo tirando sangue dos órgãos para poder jorrar para as partes maiores, e aí o corpo está preparado sempre para a luta ou para a fuga, e aí o reparo, a estabilidade, o equilíbrio, o poder de, por exemplo, de se autocurar, de autorreparo, ele vai se perdendo. E aí tem um problema muito grave que acontece. A epigenética, tá? Ela estuda como que os genes, como que a gente produz proteína. O nosso corpo é uma máquina de proteína. Quer dizer, se você gera determinadas proteínas, e essas proteínas que você gera em qualquer sistema digestivo, qualquer sistema que você tenha dentro do corpo, são 7. Se você gera baixa proteína, com o tempo, essa baixa proteína vai fazer falta para algum departamento dentro do seu corpo. E aí, esse desequilíbrio, ao longo dos anos, vão fazendo com que baixas proteínas de um lado, de outro, o tempo todo, rodando o mesmo padrão, o cara vai ter um diagnóstico de alguma coisa lá na frente. Então, para que a gente tenha ciência do que realmente acontece com a gente, como a gente pode, se desvencilhar, sair desse caminho e traçar um caminho onde a gente possa entender como que tudo funciona, parte do seguinte princípio: quem vive em luta e fuga não consegue criar nada, não consegue aprender nada, porque nesse momento você precisa matar ou morrer. É uma redundância que eu estou falando. Pode parecer assim que um áudio é parecido com o outro, mas se você for pegando os detalhes disso, nada mais, nada menos, é que Eu tô tentando fazer com que você reprograme aquilo que você tem como visão através de questionamentos. Você começar a se questionar para que você consiga interagir realmente com tudo aquilo que você quer interagir com o mundo exterior. Entendeu? Então, aqui eu vou dar mais um exemplo. Vamos pensar da seguinte forma. Se você subdivide a sua atenção, para você entender melhor um pouco mais a fundo sobre isso, se você subdivide a sua atenção em vários nichos, em vários subnichos, e você tem em cada um, imagina assim, em cada um encapsulado, pensamento, escolha, comportamento, experiência, e você resgata toda vez que você interage com o mundo exterior, o que acaba acontecendo? Você subdivide em vários e vários nichos. Por exemplo, projeções, expectativas. E essas expectativas também já tem um quê de vitimização, culpar alguém, e que nada muda o seu estado de ser porque você roda um padrão de luta e fuga. Então, essa interatividade com o mundo exterior, com os ambientes, tá? Você pode assumir isso da forma que você quiser. Eu não estou querendo fazer com que você assuma o que eu estou falando e, por exemplo, absorva esse conteúdo e tenha esse linguajar depois para aplicar na sua vida dessa forma. Você pode assumir da forma que você quiser. Mas o contato com o mundo exterior e o que você traz de volta como resultado, na verdade, essa projeção que você visualiza dessa opinião que você tem interagindo com o mundo, é um processo de repetição e associação que você mesmo fez. Você está olhando, de novo eu falo isso, o seu espelho. Então, tudo isso, essa subdivisão do foco, pluraliza 100% essa energia que você coloca para cada situação que você enfrenta. Então, se você não tem o processo de homeostase restabelecido, que é você ficar normal, como eu falei no outro áudio, né? O Bambi vai lá, briga com o leão, aí volta para a savana, continua comendo a sua graminha, ufa, acabou o estresse, ele volta a comer tranquilo, sem problema nenhum, certo? Nós não, nós continuamos pensando, como eu falei anteriormente. E aí, isso é uma pluralização. Você subdivide. E aí você acaba com o seu sistema imunológico, como eu falei anteriormente. Agora, para sair desse ciclo, tenho certeza, que a gente tem que adotar para os nossos convívios diários com esse mundo exterior, com outro olhar. A gente tem que pensar como que a gente pode fazer para mudar esse quadro. O que que eu teria que fazer? Aqui, ó, questionamento. O que que eu teria que fazer diferente para não ter o mesmo resultado todo dia? Eu não sei se você percebeu, todo dia você pluga na parede e volta todos aqueles pensamentos, as preocupações que você teve do dia anterior. Mas você vai falar assim, caramba, ele tá falando tudo isso. Tá, já escutei áudio dele, já vi coisas no YouTube. Como que ele faz, então, para poder entender sobre tudo isso que ele tá falando? E quais são as ferramentas para a gente poder começar a resolver esses problemas? Como eu já falei, a metacognição é uma delas. Só que a partir do próximo programa, a partir do próximo áudio, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a passar pequenos exercícios e dar entendimento para você, você executando esses exercícios, o que, que vai começar a modificar no seu dia a dia 100%. Eu tenho alguns testemunhos de algumas pessoas que, por exemplo, estavam com problemas para entender esse processo de como que ele observando pensamentos, comportamentos, escolhas, experiências que já rodavam no automático, né, com a metacognição, ele observando tudo de cima para baixo, vendo ele atuar da seguinte forma, falando, interagindo com o mundo exterior, aí de repente ele via o que ele estava falando e falava, meu pai, Eu vou de novo ter o mesmo resultado. Eu tô falando a mesma coisa para essa situação, para aquela situação, para aquela situação. Eu passei alguns talks. Eu fiz um one-on-one, que é tipo assim, eu e você, certo? E aí eu atendi esse cara, tava com 8 anos de problema com meditação e sem saber como evoluir para poder começar a baixar os níveis de estresse, que é o que a gente mais necessita hoje. Para ter saúde, é necessário 100% você saber como administrar a sua inteligência emocional a partir do estresse, abaixando os níveis, certo? E como o seu cérebro roda, para poder fazer com que você fique num estado de harmonia, de equilíbrio, de homeostase, mais tempo durante o seu dia, e o seu corpo comece a fazer os reparos necessários. Porque não é brincadeira. Esse estado de luta e fuga que eu estou brigando aqui de forma produtiva, né, passando conhecimento para vocês, ele que é o maior vilão para poder continuar constituindo o mesmo padrão bioquímico que você absorveu, armazenou, e é isso que roda hoje no automático para você no seu dia a dia. Correto? Então é o seguinte, aqui tá mais um episódio. Eu tô aqui de braços abertos agora, tá? Desejando imensamente que isso realmente faça algum sentido para você. Isso tá vindo do meu coração. Eu espero que pro próximo áudio, com novas expectativas, você pensando, revisitando esse conhecimento, possa fazer alguma diferença e transformar alguma coisa dentro de você. Porque na vida, para que a gente se transforme, tem que ter prazer, ser algo tangível e realmente transformador. E é isso que eu realmente, do fundo do meu coração, desejo para vocês. Tá ok? Até o próximo áudio. Valeu. Até mais. Não deixe a ignorância ser a sua única opção, sua única escolha. Be updatable. O novo constrói o resultado.